Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz.
Olá, boa tarde. Agrupamento de Escolas Templários inaugurou Centro Qualifica. Proteção Civil realiza exercício de âmbito nacional de prevenção contra sismos. Eleitos para a Câmara e a Assembleia Municipal tomam posse no próximo dia 21 de outubro. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devemos ter para as regiões do centro céu geralmente limpo, apresentando geralmente muito nublado, com neblina ou nevoeiros. Vamos ter vento em geral fraco no quadrante leste, tornando-se temporariamente do quadrante oeste durante a tarde. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter a máxima para Tomar de 34 graus. Quanto às capitais de distrito à nossa volta, vamos ter 34 igualmente para Santarém, 31 graus para Castelo Branco, 30 para Porto Alegre e Lisboa, 28 para Coimbra e Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz às 13, a edição de Vitor Molenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Uma boa tarde. Foi inaugurado esta segunda-feira o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários em Tomar. O auditório da escola Jacomo Raton recebeu a cerimónia de inauguração com a presença de representantes de várias entidades. Na ocasião foi descerrada a placa identificativa do Centro Qualifica e feita a formalização de protocolos para o alargamento da oferta formativa. Foram também dados o testemunho de adultos que viram as suas qualificações aumentadas precisamente através do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, o RVCC. Paulo Macedo, o diretor do Agrupamento de Escolas Templários, abriu esta sessão referindo alguns dos aspectos centrais ao funcionamento deste novo Centro Qualifica.
Atualmente, os Centros Qualifica, que foram criados pela Portaria 232-2016, 29 de agosto, como estruturas do Sistema Nacional de Qualificações, visam a qualificação de jovens e adultos e promove uma resposta qualificada e ajustada às suas necessidades, bem como às exigências do mercado de trabalho. E é ao abrigo desta portaria que o Centro Qualifica Templários, que estamos hoje a inaugurar, por despacho do Presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, de 8 de fevereiro de 2017, ficou autorizado ou a ter como atribuições, de acordo com o seu artigo 2º, no ponto 1, passou autorizado a dar a informação, a orientação e encaminhamento de candidatos, ao abrigo da linha A, designadamente para ofertas de ensino e formação de profissionais. Ficou também autorizado ao reconhecimento, validação e certificação das competências desenvolvidas pelos adultos ao longo da vida por vias formais, informais e não formais, de âmbito escolar, profissional ou de dupla certificação, com base nos tais referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações. Ficou também autorizado ao desenvolvimento de ações de informação e divulgação dirigidas a jovens e adultos, a empresas e outros empregadores, sobre as ofertas de educação e de formação profissional disponíveis e sobre a relevância da aprendizagem ao longo da vida. Ficou também autorizada a dinamização e participação em redes de parceria de base territorial que contribuam no âmbito da educação e formação profissional para uma intervenção mais integrada e consistente na identificação de necessidades concretas de qualificação e na organização de respostas úteis para as populações, designadamente que facilitem a sinalização e identificação dos jovens que estão fora do sistema de educação e formação e promovam o seu encaminhamento para respostas de qualificação adequadas. E, por fim, ficou autorizada a monitorização do percurso dos candidatos encaminhados para ofertas de qualificação.
Seguiu-se a intervenção de Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Este responsável referiu aquela que tem sido a intervenção da CIMT ao nível das estruturas de educação na região e que tem tido como objetivo definir aquelas que são as áreas de formação com maior empregabilidade.
De facto, praticamente aquilo que é a rede homologada da DGEST corresponde, grosso modo, àquilo que foi a proposta com base nesta metodologia de concertação, com exceção de que no total eram propostas 58 turmas e no Médio Tejo neste momento existem 50 turmas e, portanto, isso tem a ver com a procura e isso não dominamos na fase de concertação. Posso-vos dizer, e só a título de exemplo, que nem tudo é perfeito, quer dizer, houve áreas, existiram áreas claramente identificadas como prioritárias e onde não se conseguiram o número de turmas que estavam pré-indicadas. O técnico de distribuição, o técnico de logística, o técnico de geriatria, o técnico de auxiliar de saúde, são alguns exemplos de cursos profissionais em que não se atingiu aquilo que se entendia como adequado para a nossa região em termos de formação deste tipo de cursos. Portanto, eu dei-vos exemplos de cursos que têm, que estão identificados com relevâncias muito altas na nossa região e que, portanto, em que as turmas que neste momento existem estão abaixo, ou que estão mugadas e que estão neste momento em formação, estão abaixo daquilo que estava definido. Agora, de facto, aquilo que posso transmitir é que é uma enorme mais-valia o facto deste trabalho poder ser feito na região, com os atores da região, e é de tal forma mais-valia que a própria ANCAP transformou este projeto piloto em projeto nacional e, portanto, neste momento todas as comunidades intermunicipais têm o desafio justamente de desenvolver este sistema de antecipação das necessidades de qualificação.
Anabela Freitas, da Presidente da Câmara de Tomar, participou também nesta sessão de inauguração do Centro Qualifica. No decorrer da sua intervenção, deixou algumas notas sobre referências de formação para o mercado de trabalho.
Os referenciais possam acompanhar aquilo que é a velocidade do mercado de trabalho, nomeadamente nas áreas que utilizam as novas tecnologias, para que se haja precisamente o casamento perfeito entre a procura e a oferta, ou seja, entre quem está desempregado e quem necessita de um empregado para as suas empresas. Para terminar, deixar publicamente que daquilo que for necessário, é óbvio que a Câmara tem trabalhado no âmbito da comunidade intermunicipal para este projeto, mas daquilo que for necessário por parte da Câmara Municipal, estamos empenhados em trabalhar convosco, porque uma das coisas que neste momento é necessário fazer, e sempre foi um dos grandes problemas da formação profissional e nesta diálise entre a procura e a oferta, é precisamente a comunicação. O Dr. Miguel Pombeiro partilhou aqui connosco que alguns dos cursos, algumas das necessidades mais prementes na nossa região, são precisamente aqueles cursos que não têm número de formandos suficientes para fazer face às necessidades do mercado de trabalho. E isto só se consegue com comunicação e com informação. E, sobretudo, dizer que não há profissões de segunda. Há profissões que ao longo dos anos foram sendo desvalorizadas e que hoje em dia vemos que são necessárias no mercado de trabalho. E, portanto, há que valorizar as profissões, há que informar, há que comunicar melhor e, portanto, estamos disponíveis com o agrupamento de escolas e com o Centro Qualifica a travar esta batalha juntos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No próximo dia 13 de outubro, sexta-feira, por volta das 10h13 da manhã, realiza-se um exercício a nível nacional intitulado A Terra Treme. O exercício é organizado anualmente pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e pretende, assim, alertar e sensibilizar a população sobre o modo de agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo. Como refere no seu site a Autoridade Nacional de Proteção Civil, sobre o exercício, os gestos baixar, proteger e aguardar são a melhor resposta para uma melhor proteção em caso de sismo. O Comandante Mário Silvestre, responsável pelo Centro de Operações e Socorro de Santarém, refere que o exercício irá ajudar a conhecer e a praticar também estes três gestos que podem salvar vidas.
Portugal é um país com um risco sísmico elevado e, portanto, há que sensibilizar as pessoas, primeiro, para que esse risco existe e também para os comportamentos e as medidas de segurança e preventivas que têm que ser tomadas. E, portanto, este exercício é muito um exercício de sensibilização e despertar de consciências. Que tenham o comportamento, se registrem no site da autoridade, no link do exercício Terra Treme, e no fundo aquilo que se pretende é que às 10 horas e 13 minutos as instituições, as pessoas, adotem os três comportamentos principais do ponto de vista daquilo que é a proteção das pessoas a quando do acontecimento sísmico. O tipo de situação que envolve a emergência passa para aquilo que é o comportamento da população em geral. Ou seja, quanto maior for a preparação que as pessoas tenham e a consciência que as pessoas tenham para um determinado tipo de risco, maior é o grau de autoproteção que podem ter, e por isso é que se costuma dizer que a proteção civil começa no cidadão, em cada um de nós. E, portanto, cada vez que uma pessoa sabe qual o comportamento que tem que adotar perante um determinado risco, vai incrementar e muito, vai potenciar e muito aquilo que é as suas condições de autoproteção e de sobrevivência. E como nós estamos preparados para isso? Agora, se os meios serão suficientes no caso de uma catástrofe, ninguém pode dizer, porque ninguém sabe qual o grau de catástrofe que estaremos a falar. Portanto, a proteção civil e a proteção e o socorro têm meios, está preparada, agora nunca ninguém está preparado para o pior caso cenário. E, portanto, aquilo que lhes estou a dizer é: estamos preparados, estamos atentos, isto e esta iniciativa é a prova provada da atenção que é dada a estas matérias, mas, efetivamente, não depende só, nada pode depender só daquilo que é a resposta do socorro enquanto resposta, depende e tem que depender em muito daquilo que é a atuação própria do cidadão enquanto primeiro responsável pela sua própria segurança.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está definida a data para a tomada de posse dos órgãos autárquicos eleitos no passado dia 1 de outubro no Conselho de Tomara, quando da realização das eleições autárquicas. Os novos eleitos vão tomar posse numa sessão da Assembleia Municipal a promover no dia 21 de outubro, pelas 10 horas, no Cine Teatro de Tomar. Na altura, tomam posse os 7 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Tomar e os 32 deputados municipais eleitos para a Assembleia Municipal. Os vereadores do Partido Socialista na Câmara são Anabela Freitas, o Cristóvão, Filipa Fernandes e Hélder Henriques, e os do PSD, João Terreiro, Célia Boné e Luís Ramos. Como referimos, tomam também posse os membros da Assembleia Municipal de Tomar. Pelo Partido Socialista são 15 os nomes dos eleitos que vão tomar posse, casos de José Pereira, Hugo Costa, Fátima Duarte, João Simões, José Pedro Vasconcelos, Susana Faria, Vasco Marques, Nuno Ferreira, Sílvia Silva e Costa Marques. Ainda os presidentes de junta da Ceceira, Carlos Rodrigues, Madalena Bezelga, Arlindo Nunes, Paialvo, Anâncio Ribeiro, Sabacheira, António Graça e São João Batista, Santa Maria dos Olivais, Augusto Barros. Pelo PSD, são 13 os eleitos a tomar posse: João Tenreiro, Ricardo Lopes, Maria Fernanda Correia, Luís Francisco, Casimiro Serra, Isabel Boavida, Rui Samuel e António Manuel Jorge, como presidentes de junta eleitos pelo PSD, além da Ribeira Pedreira, neste caso Alexandre Horta, Cargueiros, Maria José Serra, Casais Alves e Oeiras, José Luís Alves, também Prazo Alhas, Jorge Rosa e São Pedro, Lourdes Ferromão. Da CDU tomam posse nesta sessão Paulo Macedo e António José Carvalho. Do Bloco de Esquerda, Maria da Luz Lopes e ainda Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste, que é também presidente da Junta de Freguesia Serra Junceira. Anabela Freitas foi reeleita a 1 de outubro, assume a presidência da Câmara de Tomar, e José Pereira deverá ser, na altura, reeleito para presidir a mesa da Assembleia Municipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar não tem escapado ao flagelo dos incêndios e até mesmo nesta segunda-feira os bombeiros foram chamados a combater uma ignição na Quinta da Silveira, freguesia de Cargueiros. Durante os últimos meses, em particular desde junho, o concelho tem sido fustigado com dezenas de fogos, na maior parte dos casos já de noite, ou seja, num horário que aponta claramente para fogo posto ou para negligência. Desde o início do ano, só em Tomar houve lugar a cerca de 150 incêndios. um número verdadeiramente absurdo. Carlos Gonçalves, o comandante dos bombeiros nabantinos, em entrevista à ERTS, confirmou estes dados e explica como é que, em outubro, há fogos atrás de fogos.
De facto, esse calor, associado a estas temperaturas acima dos 30 graus, muito pouco habituais para esta época do ano, o facto de não chover praticamente com algum significado desde o mês de março, que já vemos aqui com um conjunto de meses bastante alargados, e as umidades relativas do ar continuam a estar ainda bastante baixas, tudo tendencia para que os incêndios tenham esta ainda capacidade de progressão, como é o caso dos últimos dias, tem dado alguns incêndios bastante violentos. Tudo isso nos causa aqui, digamos, um fator novo, pelo menos não era muito comum no nosso verão termos este prolongamento, numa situação em que os combustíveis, não é, todos, principalmente os fenos, se encontram extremamente secos, que vamos por ter um número inusitado de ignições, que prepara desde o início deste ano, já vamos chegar a 150 ignições, portanto é um número muito significativo, diria que correspondem aos dias do ano, uma porcentagem de 2/3, não é? Basicamente os dias do ano, que eu acho que é perfeitamente, uma situação perfeitamente estranha e que nos leva de facto a pensar que há pessoas que têm esta forma de estar em que se permitem genericamente fazer esta maldade para com os seus concidadãos e com a natureza e com a propriedade, com o património, tudo isso, acho que nos deixa extremamente tristes a nós quanto bombeiros e cidadãos, acima de tudo, reconhecendo, e estes verões têm estado bastante quentes e secos, por causa deste verão, e que nos impede dar cuidado a todos nós, e sabemos que a generalidade dos cidadãos tem imenso cuidado, para não só enquanto vigilância do próprio território que os rodeia, como até nos seus comportamentos. E há outros que, infelizmente, por vicissitudes de não sabemos o porquê e o motivo deste comportamento pirómano, mas com certeza que é verdade. Infelizmente, algumas pessoas têm este comportamento, porque o número de ignições é tanto que não se vê aqui outra explicação a não ser esta.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E hoje assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Este dia visa chamar a atenção do público em geral para o problema da saúde mental, que é comum a todos os povos, ultrapassando barreiras culturais, políticas, socioeconómicas e mesmo nacionais. Um dos principais objetivos da efeméride é o de combater o preconceito e o estigma à volta da saúde psicológica, aspectos sempre presentes nas vidas daqueles que sofrem do problema e das suas famílias. Na região, a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo aponta precisamente este como um dos principais objetivos da sua ação, como refere Ruth Galvão, a presidente da associação.
Neste momento temos apostado numa grande vertente, que é o combate ao estigma. A doença mental afeta uma em cada três pessoas em qualquer episódio da vida, pode afetar, e em qualquer idade, independentemente do estrato social, da idade, do género, da etnia, pronto. E temos que acordar para esta realidade, mais ou menos dolorosa, de que a pessoa ao nosso lado, a pessoa que nos dá aulas, o jardineiro, o homem do lixo, todos eles podem padecer de doença mental, mas são iguais a nós, têm as mesmas capacidades que nós, muitos deles mais inteligentes até do que qualquer um de nós. E por isso, a nossa atuação tem sido muito na comunidade, com as escolas, com a formação de cuidadores informais e formais, na área da prestação de cuidados no doente, na sua recolocação, na sua colocação nas áreas, nos voluntariados, e tem sido isto, o nosso trabalho meramente até agora, ao momento. A Associação de Saúde Mental de Médio Tejo, ela foi constituída em 17 de julho de 2013, advém do sonho dos profissionais do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo em criar mais respostas na comunidade para os doentes de psiquiatria, respostas essas que escassam na comunidade. Um dos objetivos da associação é a reabilitação psicossocial do doente mental, e o nosso trabalho, apesar de ter pouca visibilidade nestes primeiros 4 anos de mandato, temos feito pequenas caminhadas, mas a verdade é que já tivemos a nossa sede, com o apoio do João Luís e da Câmara Municipal de Tomar. Comemorámos o nosso primeiro aniversário com a inauguração da sede. O segundo aniversário podemos comemorar com o reconhecimento pela Segurança Social de sermos IPSS, o que para nós é uma grande conquista, uma vez que somos a única IPSS na área da saúde mental na zona do Médio Tejo, portanto a mais próxima será a de Santarém. São pequenas conquistas que vamos tendo, protocolos não há estipulados com a Segurança Social porque as portas estão fechadas e vamos sobrevivendo do apoio, como todas as outras, de donativos, atividades até desencadeadas pela própria Associação, pelos seus sócios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
2 meses depois de ter sofrido um grave acidente provocado pela queda de um ramo de uma árvore na Praceta Alves Redol, junto à Fonte da Prata, a 9 de agosto, em Tomar, Carlos Alberto Monteiro Bernardino faleceu nesta segunda-feira, dia 9, no Hospital de Abrantes. Carlos Alberto Monteiro Bernardino contava 61 anos de idade, tinha ficado gravemente ferido na cabeça quando do acidente e chegou a estar em coma, tendo sido submetido a uma intervenção cirúrgica, mas acabaria por não resistir às lesões. O funeral realiza-se hoje, às 16 horas, para o cemitério de Marmolés. Fechamos assim. Vamos estar de volta aqui à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.